E no Zoom desta terça-feira, Judito França e Paulo Ferreira, falamos de ouro, dinheiro e de tecnologia made in China que os Estados Unidos acabaram de comprar.
É verdade. E hoje é dia 15 de setembro. Vamos regressar a um assunto de que já falámos aqui. E porquê hoje? Porque tinha precisamente um prazo para ser resolvido até esta data. Falámos da ameaça de Donald Trump ao TikTok, a rede social de origem chinesa, que é neste momento a preferida de crianças e jovens em todo o mundo. Há um mês, o presidente dos Estados Unidos fez um ultimato à empresa chinesa ou vendiam a sua operação no mercado americano a uma empresa de confiança da administração americana, ou então teriam que encerrar a sua atividade.
And here's the deal. I don't mind if, whether it's Microsoft or somebody else, a big company, a secure company, very, very American company, buy it. It's probably easier to buy the whole thing than to buy 30% of it. I suggested that he can go ahead, he can try. We set a date, I set a date of around September 15th, at which point it's going to be out of business in the United States.
Cá está então o presidente americano no início de agosto, quando lançou o ultimato a dizer que é um grande negócio e que podia ser feito pela Microsoft ou então por outra Very American Company, uma empresa que seja muito americana, seja lá o que isso for, ou então que o TikTok fechava operações no país a partir desta data. Em causa estão os receios da administração americana sobre a utilização dos dados pessoais que o uso da aplicação gera. Como a empresa do TikTok, dona do TikTok, é chinesa, os Estados Unidos receiam que as autoridades de Pequim fiquem com acesso às informações de navegação dos norte-americanos naquela rede social, que podem revelar gostos, hábitos, preferências, além, obviamente, dos dados de identificação pessoal. Nas últimas semanas, a Microsoft esteve então a negociar a compra da operação americana de TikTok com a ByteDance, que é a empresa chinesa, então, que é a dona da aplicação, e ontem, quase em cima do prazo, foi comunicado que não houve acordo para esse negócio, não houve entendimento, mas em contrapartida entrou na outra empresa americana em jogo, a Oracle. Este fabricante de equipamento deverá ser o novo parceiro tecnológico de confiança, é assim que se chama, do TikTok, de acordo com um comunicado emitido pela própria Oracle. É isso que consta então da proposta de resolução de conflito que a empresa chinesa fez chegar ao Tesouro americano para conseguir satisfazer as exigências da Casa Branca.
Ainda não foram revelados os detalhes do negócio, mas alguns especialistas citados pela CNN dizem que a Oracle deverá funcionar como garantia de vigilância e transparência sobre a forma como a aplicação é colocada à disposição dos americanos e a forma como são tratados os dados de navegação de cada um dos utilizadores.
E o acordo deverá também envolver a colocação na administração de elementos norte-americanos devidamente aprovados pelas autoridades em Washington. Este desfecho é um revés, claro está, para a Microsoft, que assim, se fizesse um negócio, teria dado um passo de gigante na sua posição no mercado das redes sociais, que é cada vez mais importante em todo o setor da tecnologia. O TikTok é então uma rede de pequenos vídeos feitos e partilhados pelos utilizadores e no primeiro trimestre deste ano foi descarregada por 315 milhões de novos utilizadores, que é o melhor desempenho de sempre na história das aplicações.
Ora, vamos agora olhar para estes tempos de crise. É sempre assim, nestas alturas o ouro ganha protagonismo, sobe de valor nos mercados e passa a ser o ativo de refúgio favorito para quem tem algum dinheiro para investir em vez de o deixar parado numa conta no banco. Com os depósitos e as taxas de juro reduzidíssimas e quando nem a dívida portuguesa dá rentabilidade aos investidores, é preciso procurar outros produtos de maior risco, normalmente estruturados com ações, fundos de investimento, imobiliária, normalmente uma miscelânea de produtos, enfim, dentro do mesmo produto que é vendido aos clientes. Mas se o PSI 20 está pelas ruas da amargura, com ações desvalorizadas e com pouco interesse, o ouro está claramente em subida. É assim ao longo da história. Tempos conturbados fazem o ouro brilhar. E porquê? Porque é um ativo seguro, lá está, com existência física, que não é apenas um mero ativo de investimento imaterial.
É, e desde o início deste ano, o ouro já subiu, a cotação já subiu mais de 27%, continua agora acima dos 1.900 dólares por onça, e obviamente este preço é suportado, tem sido impulsionado pela incerteza e, claro, também pelos baixíssimos juros que correm no mercado. Entre o início deste ano e o final de agosto, o ouro está a valer mais mais de 1.500 euros, então os tais 1.900 dólares por onça de que falávamos.
Portanto, tem sido sempre assim, Paulo, a crescer. Houve só uma breve interrupção, como noticiou o Jornal Público em março deste ano, exatamente na declaração de pandemia do Covid-19, quando todos os ativos, claro, foram atingidos. A 4 de agosto, o ouro quebrou a barreira histórica dos 2.000 euros. O recorde diário foi batido depois no dia 6 de agosto, quando fechou a valer 2.063 dólares. Claro que a corrida ao ouro provoca isto mesmo, menos ouro, mais caro fica. O ouro é um refúgio por excelência, é sempre promovido pelas incertezas económicas ou políticas, o que se agrava quando pensamos que as taxas de juros estão tão baixas que a garantia dos depósitos, enfim, que é um investimento sem qualquer risco, a não ser no fundo na falência do banco ou na resolução do banco, e por isso as pessoas optam por outro tipo de investimentos. O ouro tem ainda outro atrativo: quando as moedas depreciam, o ouro sobe. Os investidores preferem, portanto, um metal seguro, já que as moedas perdem valor, para combater, estimular o investimento, o consumo e exportações. O ouro é um investimento físico, tangível, que se pode guardar, por exemplo, num cofre, seja em formato de joia, lingote. O ouro existe e serve de preferência, de referência padrão, mas não é só o ouro que fica no cofre, é também um ativo que é negociado em bolsa, o que faz com que a cotação do ouro suba nestes tempos quase sem esforço. Já vimos acontecer em 2008, já vimos, por exemplo, acontecer nos dias seguintes à vitória de Donald Trump. De cada vez que há uma situação de crise económica, de social ou um período de incerteza, os investidores ficam mais cautelosos e isso fortalece o ouro.
E para quem não tem massa crítica, volume de poupanças para um investimento em bolsa, o comércio de ouro pode substituir esse tipo de investimento. Há quem venda as peças de ouro para resolver problemas de falta de liquidez, obviamente, mas também quem o faça apenas para realizar mais valias. Em Portugal não temos dados, não sabemos como funciona este mercado, se os portugueses têm ainda muito ou pouco ouro para vender, mas o mercado aí está a funcionar.
O problema é que no meio deste comércio, enfim, não paralelo, mas pelo menos não regulado pela banca e pelo Banco de Portugal, é feito online, sobretudo por causa da pandemia. E o balão de oxigênio de muitas famílias que têm ouro guardado pode transformar-se num pesadelo. Durante a crise de 2008, 2009, 2010, abriram centenas de lojas de venda de ouro e prata, e tal como abriram, também fecharam. O negócio foi sempre visto como, enfim, um pouco suspeito, ou pelo menos pouco confiável. A transação não é feita ao balcão do banco, aí só é possível comprar. É nestas lojas que se vende o ouro guardado. Agora, a transação fazendo-se online, e há quem precise de facto do dinheiro, mas há também, como dizias, Paulo, quem quer realizar mais valias, numa altura em que o ouro está a ser transacionado com grande rapidez. As lojas online onde se fazem estas transações comerciais, conclui-se que já houve cerca de 50 infrações em cerca de 100 ações fiscalizadas feitas pela ASAI, realizadas até agosto. As infrações vão da falta de disponibilização da cotação, por exemplo, dos metais, até ao incumprimento de inúmeras normas. Também há avós que vendem o ouro, que tinham pensado dar aos netos, porque as peças de ouro são desvalorizadas pelos mais novos, pelo menos como valor estético.
O Zaba com este clássico Money, 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 a fechar o Zoom das manhãs 360, sempre com o Judito França e o Paulo Ferreira, na Rádio Observador.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.